Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, professor André, senhoras e senhores ouvintes. Estamos aqui hoje para entrevistar o professor André Gavazzani, doutor em História, já foi coordenador de História, professor e tutor da História da Uninter, uma grande autoridade em História. E falaremos hoje sobre História do Brasil, História da Educação e História do Paraná. Boa tarde, André, para se apresentar para os nossos ouvintes e espectadores.
Caríssimos ouvintes, caríssimo professor Moser, eu agradeço novamente a deferência por ter me convidado, por ter a honra de poder conversar contigo sobre uma temática que me encanta muito e que há um bom tempo eu venho estudando. Eu acho que isso é sempre muito bacana e animar um pouco essa nossa tarde com um pouco de notícias sobre educação, sobre história, que, embora versem, tenham, digamos assim, como ponto de partida, um lugar, né, setorizado, né, no estado que hoje nós chamamos Paraná, mas que na altura que a gente vai discutir aqui era a Capitania de São Paulo, ele permite reflexões mais gerais acerca dos processos educacionais, da história dos processos educacionais no Brasil como um todo. Então, queria dizer, meu querido professor Moser, que a deferência é imensa, me sinto muito honrado de estar aqui com o senhor e para a gente poder assuntar um pouco aí sobre os primórdios da educação nesse nosso país, tendo Paranaguá e o Paraná como uma janela para acessar esse passado não tão longínquo acerca da nossa educação. Então, muito obrigado pelo convite, professor Moser. E estamos aqui à disposição para as suas perguntas, para a sua interlocução. Fique completamente à vontade, professor Moser.
Pois sou eu, professor André, que estou honrado com a sua presença, com a sua anuência em vir aqui falar conosco. A história do Brasil em termos de educação, embora na descoberta do Brasil, na missa de 21 de abril de 1500, na Bahia, foi o padre Henrique Coimbra, que era franciscano, mas os jesuítas foram fundados em 1534 em Paris, por Inácio de Loyola e mais alguns, né? E aí, junto com Tomé de Souza, em 1554, me falha a memória, né? Veio com ele o Padre Nóbrega e mais tarde veio via São Paulo, veio o Padre Santo, né? O Padre Anchieta, que era irmão na ocasião, tinha 20 anos, veio para o Brasil com o intuito de catequizar os índios, né, transformarem em cristãos, e também fundar escolas, os grandes pioneiros nessa educação. Então, durante o período colonial, até 1759, quando os jesuítas foram expulsos, eles dominavam praticamente muitos estados do Brasil. São Luís do Maranhão tinha uma grande biblioteca, eles tinham grandes escolas em Pernambuco. Parece que em Paranaguá estava desde 1708. Então, eu tenho a estrada graciosa que liga Paranaguá a Curitiba, a antiga, né? Teria sido feita pelos jesuítas, né? Que eles, além de catequizadores e apóstolos, também eram, digamos, grandes incentivadores do desenvolvimento local, né? Então, a expulsão dos jesuítas causou muito atraso, né? Depois vieram outros padres luteranos, oratorianos e outros vindo pelo reinado para substituí-los. Então, como é que fica então a educação nessa antecâmara temporal antes do Brasil Império? Como é que fica o panorama educacional no Brasil, professor André? O senhor vai falar agora, a especialista.
Exato, exato, professor. Exato, professor Moser. Eu acho que a sua introdução concepção é perfeita, né? É uma das edificações mais antigas, né, que a gente tem na cidade de Paranaguá é o Colégio dos Jesuítas, né? E o professor é cirúrgico quando já anuncia aos nossos ouvintes que após a expulsão dos jesuítas aí do nosso território, ocorre um processo de desorganização do ponto de vista educacional. As políticas se tornam difusas, um pouco confusas, não há, digamos assim, um esforço de cariz institucional, né, em termos de educação aqui no nosso território. É, ao contrário, por exemplo, do que nós temos na colonização espanhola, em que eram fundadas universidades, o ensino aqui nesse período não era prioritário. Bom, basicamente, a gente tem, né, nós temos assumindo, né, na segunda metade do século XVIII, o ministro todo-poderoso, né, do rei Dom José I, que é o Marquês do Pombal. O Marquês do Pombal, então, quando assume esse ministério e vai concentrando cada vez mais poder em sua mão, ele dá uma tônica, uma cor, né, a gestão administrativa portuguesa e do Império Português, que nós poderíamos classificar, de certa maneira, como o despotismo esclarecido. Basicamente, o Marquês do Pombal, com toda a anuência de Dom José I, governa com mãos de ferro e vai tendo, ao mesmo tempo, algumas atitudes modernizadoras do ponto de vista da gestão, marcadas principalmente pelas ideias iluministas. E é nesse momento, né, que o Marquês do Pombal, sentindo, né, os inacianos, os jesuítas, como uma espécie de ameaça, e também tentando secularizar um pouco o governo, ele então lança uma campanha, que é uma campanha generalizada de descrédito e perseguição aos jesuítas, e que culmina em 1759 com a expulsão deles dos domínios portugueses. E aí abre-se, portanto, um grande vazio educacional, porque bem ou mal, né, utilizando o famoso método ratio studiorum, servindo muitas vezes como cruzados, né? Muitos, inclusive, jesuítas foram martirizados. Eles, bem ou mal, tentavam, né, principalmente pensando nas populações originárias aqui, um exercício de catequização e que acabava servindo também como aquilo que de mais próximo nós tivemos de uma estrutura educacional um pouco mais organizada. Quando os jesuítas, então, são expulsos, a ideia, né, de tentar resolver este problema, de sanar esse grande vazio, né, nesse período que a gente poderia recortar mais ou menos de 1759 até a época da chegada da corte, da fuga e da introdução da corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro, nós temos, então, a instituição daquilo que eram conhecidos como as aulas régias, né? Então, basicamente, as aulas régias era uma tentativa, né, de se substituir os jesuítas nesse ofício do ensino, tentando levar para o Império Português aulas de gramática latina, de grego, de retórica, e, enfim, de certa maneira, para tentar sanar e, ao mesmo tempo, modernizar um ensino que, por conta de perseguições do Pombal, era considerado ultrapassado, inclusive nas palavras dele, pernicioso, que era esse método jesuíta de ensino. Então eles criam um cargo, né, de diretor de estudos e começa então uma reforma educacional que acaba, que acaba instituindo concursos para professores, né? Na década de 70, em Portugal, esse sistema é aprimorado com a inclusão de aulas de filosofia moral e racional, economia política, desenho, figura, língua inglesa e língua francesa. Porém, no Brasil, embora o impacto da expulsão dos jesuítas, né, tenha sido imediato em termos de gerar um vazio educacional, a substituição desses jesuítas, né, por meio dos professores régios, ela demora a acontecer, né? Nós temos em 1760 alguns concursos realizados para professores em Recife, no Rio de Janeiro, mas sempre há escassez de recursos. A primeira nomeação ocorre só em 1765. O resto, né, fora, né, Rio de Janeiro, Recife, esses grandes centros, o resto, né, da colônia brasileira fica bastante desabonado. Depois ainda há uma passagem na dinâmica, há uma mudança na dinâmica administrativa, né, da regulação dessas aulas régias, e finalmente se chega então à ideia de instituir um imposto chamado subsídio literário. Esse imposto que incidia sobre a circulação de vinho, de carne na colônia, deveria ser repassado, né, às câmaras municipais, e as câmaras municipais, a partir desse imposto, deveriam manter professores atendendo aos alunos, principalmente, né, aos homens que desejavam ter, digamos assim, rudimentos de alguma espécie de letramento. Até século XIX, a gente pode, conforme a Maria Beatriz Niza da Silva, para ter uma ideia do quanto esse método de aula régia funcionou, deixou de funcionar, até o século XIX, a Maria Beatriz Niza da Silva, né, no livro em que ela trabalha com a educação no Brasil colonial, ela calcula que nós temos aí cerca de 86% de analfabetos, entre 86% de analfabetos aqui na colônia. Não só as populações escravizadas eram analfabetas, como é também muito normal nós encontrarmos testamentos do século XVIII em que capitães mores, ou seja, pessoas que incorporavam posições administrativas de prestígio, assinavam em cruz porque não eram versadas, né? Isso acabava acontecendo, né? E entre as mulheres também, quer dizer, os índices de analfabetismo eram muito grandes. Então, esse vazio, digamos assim, ele vai se estender por quase um século, né? E ele começa a dar sinais de mudança, né, a partir do Rio de Janeiro, quando se dá a transferência da corte portuguesa, né, em 1808. Aí as aulas régias começam a se multiplicar, você tem um ensino superior começando a ser criado, né, com a criação dos cursos de medicina, da Academia Real Militar também, em algumas outras instituições, as aulas régias começam a, de certa maneira, se ampliar para o resto do Brasil, mas o vazio ainda é imenso, quer dizer, a defasagem educacional no Brasil, ela vai se arrastar século XIX adentro. Do ponto de vista da metodologia, se os jesuítas, né, utilizavam-se do ratio studiorum, Nessas aulas régias, basicamente o que se utilizava era o famoso método Lancaster, né? O método Lancaster, que era basicamente um método pautado principalmente pela memorização. Era um método em que alunos mais adiantados auxiliavam os professores, ensinando alunos menos adiantados. E aí havia também, né, além, né, o método era também por ensino oral, então era repetição, né, o professor falava, os alunos repetiam e memorizavam, e ao mesmo tempo o método Lancaster não abria mão da famosa palmatória, né? Então, o século XVIII, o século XIX, o castigo físico é algo que é bastante comum, né? Não causa nenhuma surpresa. E aí nós temos, por exemplo, né, já século XIX adiantado, o conto, né, do Machado de Assis, que fala um pouco, né, da palmatória, é um entre tantos testemunhos, né, do uso da palmatória, no conto chamado Conto de Escola, né? É um conto muito interessante do Machado, e esse conto está inteiramente permeado pelo uso da palmatória, pelo medo da palmatória, então por uma disciplinarização física, né, castigos físicos sendo utilizados dentro da escola. Né. Eu até separei um trecho, né? O pior que ele podia ter para nós, falando do professor, né, era a palmatória. E essa lá estava pendurada no portal da janela direita com seus 5 olhos do diabo. Era só levantar a mão, dependurá-la e brandi-la com força do costume, que não era pouco. Não há perdão, de cá a mão, de cá, vamos, sem vergonha, de cá a mão. Mas seu mestre, olhe que é pior, estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos, uns por cima dos outros, até completar 12, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. Ou seja, o castigo físico, então, ele estava presente e fazia parte também de uma sociedade muito violenta, né? Uma sociedade pautada, né, por ideias características ainda de antigo regime, uma sociedade escravista, então os castigos físicos eles estavam aí fazendo parte do cotidiano. E é interessante, professor Moser, que a palmatória não é algo tão antigo. Eu não sei se o professor Moser teve a oportunidade ou percebia isso, né, a sua experiência como aluno, mas eu já ouvi relatos, né, de que a palmatória seguia sendo uma realidade na primeira metade do século XX, tranquilamente, né, os professores ainda utilizavam muitos a tal da palmatória. Não sei o que o professor Alvino tem a dizer sobre isso.
Não, mas já bem, no caso, eu comecei na aula em 1941, né, na escola paroquial, depois no grupo escolar, mas não havia palmatória, não havia, o castigo era decorar, coisa assim, né, ficar, digamos, depois da aula, ficar retido tal, voltar para a escola, se bem que eu fiquei pouca vez de castigo, né. Eu sabia fazer as minhas maracutaias bem escondidas. Né? Mas o que acontece é que a desorganização do ensino não foi só no Brasil. Porque em 1775, por aí, foi um padre do Rio de Janeiro, que não era jesuíta, que foi lá, digamos, reformar a Universidade de Coimbra. E dos seus 150 Sim. dias de aula, tinha só 15. Tudo o resto era festa, correto? Então, e a Sebenta, que é a Sebenta, digamos, é o livro didático, né? A Sebenta é o, é o, é o que te usar para manual de estudo, era o mesmo do primeiro ao último ano. Então, praticamente, eu não aprendia nada, só havia festa. Então, a questão, portanto, o português, em geral, naquela época, eu fiquei essa ideia, não sei se você concorda, que o português, para mim, é um grande escravizador intelectual. Porque nós só tivemos primeiras universidades, 1912, Curitiba e Manaus, sim, que são universidades,
sim. Sim.
E depois, em 1918, a USP, né? Com a vinda do,
uh-huh.
do rei da Bélgica, né? Então, são coisas assim que acontecem. Portanto, essa desorganização veio muito, muito grande com Pombal, porque, sim, o que se queria das colônias era pegar o dinheiro. E o motivo por que Pombal chamou os jesuítas de traidores na bula de instrução, que não merecia esse nome de traidores, porque eles simplesmente, com as missões, ficaram ricos, né? Tanto assim que, numa próxima sessão,
sim,
exatamente, vamos ver alguma coisa sobre o filme A Missão, que retrata mais ou menos as missões jesuíticas do São Miguel das Missões, do Guarani, lá de Foz do Iguaçu, do século XVIII, para ver como é que era organizado, a tal ponto que os jesuítas eram mais ricos que a própria coroa, porque eles eram organizados, não havia corrupção, havia comunidade. E os índios trabalhavam em comunidade.
Exatamente.
Então, em Paranaguá existiam os índios carijós, não sei que tipo de índio em Paranaguá, mas, em todo caso, como é que essa desorganização, essa... E com Dom João II, Dom João VI, 1708, vieram a escola técnica, tudo bem, mas é, assim, digamos, um verniz de educação muito bem,
exato,
muito menos importante do que... Porque a raça Estudoro era uma questão feita militarmente. Por exemplo, os horários de segunda-feira, a hora, respeitando os fusos, era a mesma matéria dada aqui no Brasil, em Recife, em Lisboa, em Paris, em Nova Delhi, na Índia ou na China. Porque os jesuítas,
exatamente,
mantinham aquele currículo uniforme. De qualquer maneira, formava. Uhum. E o método jesuítico era interessante, porque as aulas eram de 45 minutos, né? Depois da aula, que era uma leitura, sim, uma exposição, os alunos mais inteligentes explicavam a mesma aula para os outros colegas. Então, é um método interessante. Então, como é que esta saída, essa desorganização das aulas régias, dos oratarianos, como é que isso reflete na questão do desenvolvimento e educação de Paranaguá, já que temos aqui uma professora que é Marcelina Mesquita Tips, que é exatamente a paranaguarina original, né? Então, vamos explicar como é que era nesse tempo.
Eita, a educação. Que bacana. Lógico, professor Moser. As suas colocações foram muito precisas.
O senhor tem um livro sobre a história do Paranaguá.
Exato. Né? Exato, exatamente. Não, vamos falar sobre Paranaguá. Mas é isso mesmo, o Marquês de Pombal faz parte da racionalização administrativa dele, enriqueceu o tesouro del rei, né? Enriqueceu o tesouro real. E nesse sentido, o Brasil, nesse período, se presta muito mais como empório do que qualquer outra coisa.
Os jesuítas vieram para o Brasil, né, em 1754, como disse, né? Anchieta participou e Nóbrega da Fundação de São Paulo em 1754, depois em 1554 e 1575 também, participou da Fundação do Rio de Janeiro, né? E também foi o garantia da ordem como refém na Confederação dos Tamoios. E o Anchieta acabou morrendo no Espírito Santo, no município de Peruim, que agora chama-se Anchieta. Lá também pode visitar, perto de Marataízes e Guarapari, o município de Anchieta, e tem o colégio e é o quarto onde ele trabalhava, estudava e onde ele morreu, né? Foi enterrado na Catedral de Vitória e foi nomeado santo há pouco tempo, né?
Essa situação, né, dos jesuítas, né? Mas eu acho que vamos dar uma olhadinha, quer dizer, como que fica, então, né, a situação em Paranaguá depois dos jesuítas. Então, basicamente, nós vamos aqui, deixa eu só retomar, das maneiras que a gente consegue tentar entender como foi a educação em Paranaguá neste período, tentar reconstituir a vida daqueles que foram professores em Paranaguá neste período. E a história, o passado de Paranaguá nos legou alguns documentos que permitem que a gente reconstitua um pouco de como que tinha sido a vida, a trajetória, os percursos de vida destes professores que lecionaram em Paranaguá. Nesse embalo, né, em que são expulsos os jesuítas e em que chega a corte real, os que, enfim, digamos assim, os professores pioneiros em Paranaguá. Essa fonte, gente, que eu estou compartilhando com vocês, é uma fonte interessantíssima, de um português que saiu muito jovem do Porto, imigrou para Paranaguá e deixou um livro de memórias, um livro de anotações, um livro de reminiscências, que vão mais ou menos de 1797 até 1827, e a partir dele nós conseguimos captar sinais do que teria sido esse processo, né, de educação em Paranaguá e do que teria sido mesmo a vida dos professores, dos mestres régios em Paranaguá, como eram chamados, né? A primeira pista que nós temos não é muito animadora, né? O Antônio Vieira dos Santos, ele era um português, portanto, radicado em Paranaguá, e ele recebia muitas cobranças, muitas cartas, né, de dívidas. Ele infelizmente se endividou ao final da vida. E aí ele vai dando conta para a gente, numa das anotações pessoais dele nesse diário, de um pesadelo, né? E ele diz o seguinte: de noite eu sonhei que vários me pediam para eu ser mestre de meninos, a que eu repugnava, mostrando-me que aceitasse, pois tudo que tinha já não era meu e o que tinha me haviam de tirar. Bom, basicamente o que ele estava dizendo, né, é que ele estava tão endividado e talvez uma coisa que sobraria para ele era ser mestre régio, mestre de meninos, né, visto que ele era um dos poucos letrados em Paranaguá nesse período. E era uma coisa que gerava pesadelos nele, né? Então, para ter um pouco, né, da ideia do que era, basicamente, né, a vida desses professores. Em Paranaguá, né, sem dúvida, o português que se declarou, né, o sujeito, né, que se declarou como mestre régio por mais tempo, era um imigrante português, e ele se chamava Francisco Inácio do Amaral Gurgel. Ele teria lecionado entre 1801 e 1830 em Paranaguá. Antes dele, nós tivemos também em Paranaguá, como professor régio de gramática latina, o Inácio Pinto da Conceição, que era um padre lisboeta, e depois também há notícias de José Carlos de Almeida Jordão, que era um carioca, era do Rio de Janeiro, né, e que lecionava também em Paranaguá. A vida desses professores, a gente consegue, paradoxalmente, recuperar por obra de uma documentação que foi feita por instrução do Marquês do Pombal. Aqui vocês têm essa documentação, né, Marquês do Pombal, com o intuito, né, de enriquecer o rei, ele impõe que no Império Português sejam coligidas, né, o nome, as ocupações e as rendas das populações que estavam espalhadas pelo Império Português. E aí vocês têm isso daqui que eu estou mostrando para vocês na tela, que são uma espécie de ancestrais do censo que se chamam listas nominativas de habitantes. Nessas listas nominativas de habitantes, como nesta coluna aqui, né, elas entregam para a gente as ocupações. E nessa coluna aqui, o nome, a gente consegue dar uma olhadinha e verificar quem eram aqueles que estavam declarados como mestres régios em Paranaguá daquele período. Como que era um pouco, né, das condições de vida deles, com as notícias do Vieira e do Santos na reminiscência dele, a gente vai tendo uma ideia, né, mais ou menos de como viviam esses professores, né? Por exemplo, o mestre régio Francisco Inácio Gurgel, né, o português em Paranaguá, ele vivia solteiro, não era casado, e ele dispunha, né, de uma escrava chamada Rosa, né, uma escrava, a escrava chamava-se Rosa Benguela, tinha 18 anos de idade. Gente, quando a gente trabalha com sociedades de antigo regime, a quantidade de escravos é um indicador indireto de qualificação social, né? Em 1805, né, o professor consegue aumentar suas posses para 3 cativos. Ou seja, eles viviam uma vida que não era, digamos assim, das mais proeminentes em termos econômicos, né, naquela condição, mas eles tinham uma situação um tanto remediada, né? E a presença dos escravos atesta um pouco isso. A gente consegue com essa documentação, né, as listas nominativas, também dar uma recuperada nas condições de vida de outros professores da Capitania de São Paulo. Lembrando o seguinte, né, neste período que nós estamos estudando, ainda não existe Paraná. Neste período, a circunscrição administrativa, né, do território que hoje a gente chama de Paraná, fazia parte da Capitania de São Paulo e depois província de São Paulo, a quinta comarca da província de São Paulo. Então, o estado do Paraná ainda não existia, né? Só lembrando isso. E dentro da Capitania de São Paulo foram feitos outros levantamentos nominativos em que a gente consegue encontrar outros professores, né, de mestres régios, né? Por exemplo, 2 em São Paulo, 1 que lecionava gramática latina e outro que lecionava retórica, 1 em Curitiba, outro que lecionava as primeiras letras, né? E por aí vai, né? Todos eles, né, proprietários de escravos, o que mostravam que eram, tinham um padrão de vida oscilante entre o bom e o remediado, digamos assim, e ao mesmo tempo, em alguns momentos, né, conforme as memórias do Antônio Vieira dos Santos, ele lembra que em determinados momentos, muitas vezes, esses professores eram obrigados a pedir esmolas, né, para o rei, para seguir dando as suas aulas régias, né? Então, era uma situação oscilante, né? O que pode justificar um pouco esse medo, esse temor do Antônio Vieira dos Santos de virar um professor de primeiras letras. Aliás, eu separei um trecho que eu acho muito bacana, deixa eu só interromper o meu compartilhamento de tela aqui. Eu tenho um trecho que eu acho que é muito bacana, do Ronaldo Vanfas, que é um historiador do Brasil colonial, em que ele traz para a gente, né, um pouco, né, de como que era esse contexto, né, das aulas régias. E aí ele diz para nós o seguinte, professor Moser: ao substituir os colégios de jesuítas pelas aulas régias, conduzidas independentemente por cada mestre em geral, em suas próprias casas, as reformas pombalinas acentuaram algumas características da instrução do antigo regime, que hoje causam espanto. Carente de noções de turma e de série e de qualquer formação específica, o mestre acabava por reunir no mesmo ambiente uma quantidade enorme de alunos, de idades diversas, de graus distintos de adiantamento, com eles estabelecendo uma relação individual, um de cada vez, enquanto os demais cuidavam de suas tarefas ou entregavam-se a uma balbúrdia inacreditável, que algumas gravuras registram e que somente o poder da palmatória podia deter. Eu acho que isso é uma questão interessante, professor Moser, para a gente pensar em termos mais gerais, né? Os jesuítas, eu acho que, ao contrário do que acontece nesse período da aula régia, eles tinham uma padronização, um protocolo de atuação que, como o professor Moser bem lembrou, era um protocolo universal. Aonde tivessem jesuítas, eles seguiam aquela cartilha. E isso com uma série de problematizações e de questões que podem ser feitas, funcionava a seu modo. As aulas régias, elas, embora tivessem uma casquinha, um verniz de organização, no final das contas, elas ficavam na mão de iniciativas particulares, iniciativas privadas, e que nem sempre contavam com método, nem sempre contavam com uma padronização na hora da atuação, que nem sempre contavam também com controles externos, né, de qualidade, ficava tudo na mão de uma pessoa só, e evidentemente isso era algo muito precário, né, era algo muito precário. Então, eu acho que isso é uma questão interessante, né, para a gente perceber o hiato, né, o vazio que nós temos em termos de educação e que até hoje a gente corre atrás para tentar sanar. E também é importante lembrar, eu acho que isso que o professor Moser colocou de uma maneira brilhante, que é o fato de que o Brasil era um empório de Portugal e depois, quando a corte portuguesa se instala no Rio de Janeiro, o Brasil continua sendo um empório da corte portuguesa. Então, quer dizer, essas ideias de modernização, essas ideias, né, a criação, né, de primeiros institutos de ensino superior, quer dizer, elas não têm uma preocupação mais generalizada com a educação e com a formação do povo. É uma outra questão, né? São interesses um pouco mais particulares e que, evidentemente, trouxeram para a gente um hiato, né, na educação que a gente tenta, né, lutar contra ele até hoje. Diga, professor Moser.
Veja bem, professor André, essa questão das escolas multisseriadas, está aqui assistindo o nosso bate-papo, o professor Danilo Campestrini também poderia testemunhar isso, né? Eu comecei a ir para a escola em 1941, né? Mas em Rodeio havia, ainda essa, a escola para a qual tinha várias séries. Santa Catarina tinha 4 séries primárias e 2 complementares, né? Depois ia para outro lugar para estudar. Então, mas havia, digamos, lugares em que havia a escola multisseriada, que não é tão antiga assim. Acho que foi na década de 90, uma professora lá no, perto de Siqueira Campos, numa aldeiazinha lá, na escola multisseriada, fazendo a comida, o gás explodiu, certo? Não sei se ela morreu ou não morreu. Então, existe essa escola, não é tão assim antiga como é antiga, como se pode parecer, porque sim, o Brasil é um país enorme e talvez ainda haja escola multisseriada. Não sei, porque não é na minha especialidade nem história nem educação, né? História da educação, sim, mas talvez no interiorzão aí, nos gotões, talvez haja escolas muito seriadas. Por exemplo, aquelas pessoas que vão de Gurumim, lá perto de Macapá, vão para dar escola numa fazenda. Não tem nem luz nem nada lá. Né? Eles levam o computador e pegam o gerador do fazendeiro. Certamente a escola que ela tem é uma escola muito seriada, porque não dá para ter várias séries. E são os alunos da fazenda do redor que vão assistir lá, porque senão tem que pegar o barco e andar horas e horas, e depois nem para chegar, chegaria na hora de almoçar e voltaria na hora depois do almoço. Então, são questões, portanto, que o Brasil evoluiu muito, mas veja bem, essa época da escola muito seriada que você falou, que foi descrita aí pela Barbúrdia, ou pela ordem, dependendo de quem dava aula, né? Isso existiu muito tempo na antiguidade, século XVIII, mesmo XIX, mesmo XX, no começo de XX, né? Existiu, e existem alguns países longínquos ainda, talvez na África exista assim, né? Né, professor?
Então, só desculpa, então. Isso.
Encaminhando para a
finalização, que...
suas últimas considerações. Em 4 minutos.
Perfeito, professor Moser. Não, eu acho que o professor está certíssimo, quer dizer, a experiência multisseriada, ela ainda persiste, né? E em muitos métodos educacionais, né, que se contrapõem a métodos tradicionais de ensino, muitas vezes ela acaba funcionando. Eu, salvo engano, a famosa escola da ponte, eu preciso dar uma pesquisada, mas eu não sei não se lá a gente não tem também um pouco de turmas multisseriadas, enfim.
Mesmo a gente precisaria dar uma olhada. Na Finlândia não tem séries.
Exato. Então, nós temos métodos inovadores de ensino, ou métodos que rompem os protocolos tradicionais, em que a situação, né, da experiência multisseriada ela ainda está presente. Professor Moser, eu queria, agora para o final, esclarecer algumas questões, porque a gente ataca o conteúdo de frente e, às vezes, não aborda um pouco as franjas, né? A maneira como eu cheguei a esses professores de Paranaguá, essa experiência de ensino de Paranaguá, ela se deu pelo fato, e é o próprio diário, né? Essa fonte raríssima, né, do Antônio Vera dos Santos, é porque eu estudei a inserção da população portuguesa em Paranaguá de 1750 a 1830. Então, eu me dediquei um bom tempo da minha carreira acadêmica, ainda me dedico pesquisando esse processo de mobilidade populacional portuguesa para Paranaguá, nesse recorte, e entre os portugueses que se instalaram em Paranaguá, nós tivemos professores. Então é por isso que eu acabei, então, me embrenhando um pouco para estudar e para abordar a educação um pouco neste período. Se alguém se interessar, quiser aprofundar mais, eu queria aproveitar para fazer digamos assim, a divulgação. Tem esse livro aqui, né, Tendo Sol por Testemunha, População Portuguesa na Baía de Paranaguá. É um livro que é facilmente encontrado na internet, e se vocês desejarem também, vocês conseguem a versão preliminar dele, que é uma tese de doutorado, também dá para baixar gratuitamente. E quem se interessou pelas histórias e pelas memórias de Paranaguá, do Antônio Vieira dos Santos, eu tenho, né, aquele livro, aquele documento, né, que eu compartilhei a tela para vocês. Ele está publicado pela editora da Universidade Federal do Paraná, assim como esse também, que é do mesmo autor, Antônio Vieira dos Santos, A Memória Histórica de Morretes, e vocês conseguem, quem se interessar, acessar gratuitamente, tá? Então, basta entrar lá no site da editora e baixar esses livros, é ciência aberta para quem quiser. Então, ditas essas palavras, professor Moser, estamos aqui finalizando em 50 minutos e eu queria agradecer demais a possibilidade de, no meio da tarde, ter uma conversa tão bacana, tão elucidativa contigo, e me sinto sempre muito honrado, professor Moser, não sei nem como agradecer. E uma pessoa que ficou muito feliz, a minha mãe, abraço para ela, acompanha sempre esse programa, e o meu pai comentou que, isso depois nós conversamos, conhece o senhor lá dos tempos de PUC, mas isso depois a gente conversa, tá bom? Só queria dizer que é um imenso prazer estar aqui, me sinto muito honrado.
Muito obrigado, professor André, pela sua colaboração. Eu também queria agradecer as informações que o professor Danilo colocou aqui nos comentários, né? Que ele fala que ainda existem nos lugares remotos essas aulas muito seriadas para economizar recursos, né? E organizar recursos humanos. E aprendizagem em escola muito seriada é muito boa também, não é uma aprendizagem, digamos assim, que seja. Então, talvez eu convido numa próxima, para mês de novembro, o professor Danilo Campestini para falar conosco sobre o ensino na região de Itajaí, que ele mora em Itajaí, ele é lá também lá perto de Timbó, mora lá. Eita. No Rio da Testa, ele é dos italianos legítimos, né? O Danilo Campestini foi na PUC, na Federal do Paraná, no mestrado, e ele foi professor da Univale há muito tempo, né? Então, ele poderia nos ajudar muito. Muito obrigado, então, pelas suas informações, pelas suas indicações de fontes, por toda a sua cultura histórica, que é impressionante, sobre Paranaguá. Eu tenho um livro também, é para ler, que é um livro bem recheado de fontes. Muito obrigado a quem nos ouviu, a quem nos assistiu. E na próxima terça-feira estaremos aqui com um assunto sobre, será talvez no dia 3, se tiver, dia 3 ou dia 20, será sobre o negacionismo científico com o professor Eduardo Simões, lá da Universidade Federal de Tocantins.